Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue não é divã com a Joana Azevedo.
Olá.
Olá.
Tudo bem?
Está tudo. E tu?
Sim, também.
Cá estamos, não é?
É.
Mais um episódio, mais uma episódio. Voltinha, mais uma viagem.
Mais amores.
Mais
amor.
Amor
ou desamor, depende da perspectiva.
Aqui parece um nadinho mais desamor, mas também pode não ser.
É, mas estávamos aqui a falar em off que as pessoas enviam muitos problemas. Muito relacionados com relações amorosas.
Exatamente.
Ou parentais.
Ou parentais. Claro, a gente sabe que as relações são a base de tudo, mas envia um pouco sobre as relações consigo mesmas. Com o seu corpo, que o seu corpo tivemos uma, ao longo deste tempo todo só tivemos.
Sim.
Uma que foi há pouco tempo até. Eu não sei, questões da vida, não, é sempre, eu acho que isto também pode ser paradigmático daquilo que as pessoas também têm mais dificuldade, que é de facto no relacionamento com o outro.
Relacionarem-se com o outro.
Não é? Naquilo que também que é a base da nossa vida, não é? E é a base da nossa constituição enquanto seres humanos, é também, não deixa de ser normal.
No fundo, isso é um sintoma da fraca relação que temos connosco também, não é?
Sim, pode ser, de facto, quando nós não sabemos muito bem o que é que andamos a fazer.
Pois, não sabemos muito bem quem somos e o que andamos a fazer e o que é que se passa connosco.
Exatamente.
Mas depois percebemos que algo não está bem porque as relações que temos
isso não expressa-se nas relações, não é? Muitas vezes até o outro, as relações do outro, as reações do outro em relação a nós que acabam por nos dizer coisas, se
Sim.
nós estivermos atentos.
Exatamente.
Para as ouvir.
Alta aí, não é? Então vamos lá ver mais um problema. O que aconteceu?
Caiu o café.
Mas
espalhou-se.
Ah, espalhou-se. Então, peraí. Vamos fazer uma pausa.
Porque eu fiz aqui uma grande cagada. Acabei de deixar cair o café.
E voltamos já.
Chaise Longue não é divã.
Pronto, já voltamos.
Pronto, agora que...
Parece um podcast em direto. Não vou cortar isto, não vou cortar, vou
não,
manter.
Não cortes, que é para as pessoas perceberem.
Sim.
Que eu sou trapalhona. E que pronto. Somos
dá vida.
É,
não é?
Isso, somos pessoas
não
como
somos
as outras.
Robôs.
Não.
Não somos robôs, somos pessoas.
Gente como a gente.
Gente como a gente. Então vamos lá. Falar sobre este caso. Boa tarde. Não sei muito bem como colocar, nem se há uma questão. Mas 46 anos, 28 anos de relação, uma filha. No decorrer destes anos de relação, sem que eu suspeitasse de nada, o meu marido tem tido relacionamentos extraconjugais. Só há pouco tempo é que tive conhecimento destas infidelidades, sem que ele saiba que eu sei. Houve momentos da nossa vida em que naturalmente estivemos mais afastados e naturalmente as coisas acontecem. Aconteceram, comigo nunca aconteceu. Não sei se me afetam ou não, porque as coisas já aconteceram e não quero saber. Vivo bem com isso, sei que não somos monogâmicos por natureza. Agora sei que está de novo numa relação dessas, entre aspas. E esta está a afetar muito, talvez porque me estou a perceber dela acontecer, porque percebo as mentiras e porque o percebo cada vez mais próximo de mim, o que parece uma contradição. Mas a verdade é que estamos num bom momento. Não entendo porque faz isso, principalmente porque não é uma coisa de momento. Não sei há quanto tempo dura, mas sei que não tem intenção de se separar de mim. Pelo menos diz que está comigo porque quer. Não sei o que esperar do nosso futuro, porque também não sei o que esperar dele. Não consigo confrontá-lo. Vai dizer que sou louca, ciumenta. Não quero terminar o meu casamento, mas guardar isto dentro de mim está a destruir-me.
Dera?
Pois, imagino, claro, destruía qualquer pessoa.
O que é que achas? Eu acho que esta ouvinte põe tudo em cima do marido, não é? Não sei se já reparaste que a mensagem começa quase como que a palavra infidelidades, não é? Há duas palavras que estão entre aspas. É a palavra infidelidades e quando ela diz está de novo numa relação dessas também está entre aspas. Como se de facto a infidelidade pudesse não estar a acontecer e o dessas, não é? Como se a natureza desta relação que ele tem agora, extraconjugal, e extraconjugal é o nome que ela lhe dá, que o ouvinte lhe dá, pudesse não ser bem assim. E fica a pensar então o que é que ela acha. Isto para ela é uma infidelidade ou não é uma infidelidade? Parece, ela diz que pronto, que ele tem tido relacionamentos extraconjugais, mas depois infidelidade está entre aspas, portanto não se percebe muito bem o que é que ela acha sobre isto.
Sobre isto, sim. A mim preocupa-me mais o fim da mensagem do que propriamente a parte da infidelidade. Quando ela diz, não o vou confrontar porque ele vai dizer que sou louca e ciumenta.
Ela não o vai confrontar porque não consegue ainda. Não é porque não ele consegue. Vai dizer que é louca e ciumenta, porque ele pode dizer o que ele quiser.
Sim,
não é?
Claro, mas
isto... não é por isso que ela não o vai confrontar.
Isto parece-me que já é um padrão, se calhar, ela confrontá-lo com alguma coisa. E ele chamá-la de louca.
Sim.
E isso assusta mais do que propriamente a parte da infidelidade, da traição.
Pois. Eu acho que é uma mensagem confusa, no sentido em que parece que ela não deve ter falado sobre isto com...
Ela precisava de falar disto com alguém.
Exato.
Provavelmente nem com uma amiga ela desabafou sobre isto.
É confuso, não é? Ela ora diz que ele tem relações extraconjugais, ora põe isso em causa, ora diz que não sabe se a afetam.
Pois.
Ela ora diz que não quer saber.
Que não quer saber, mas que não sabe que se afetam.
Não sabe se a afetam. Depois, por outro lado, não quer saber. Depois, afinal de contas, ele até está num bom momento.
Isto é mais próximo.
Mas
está
isto
mais
está
próximo.
A destruí-la.
Sim.
Portanto, é confuso isto. Eu acho que ela, de facto, era importante até que ela se ouvisse a falar para perceber as contradições do seu próprio discurso. Vamos esperar que também aqui os nossos pensamentos a possam também ajudar neste sentido. Porque é, de facto, uma mensagem de alguém que está confuso, não é?
Claro. E percebe-se. E é normal.
E percebe-se, exatamente. E este marido dela, ainda assim, eu continuo a achar que ela está a colocar muita coisa em cima dele. Ou seja, ele tem estas relações, mas é porque ela vai chamar louca e não sei o que é que ela não fala. Isto está a destruí-la, mas ela continua sem falar. Estás a ver? E coloca o ónus de tudo isso em cima dele. Não, ele está a fazer a vidinha dele, não é? E é isto que nós já falámos aqui algumas vezes sobre as chamadas traições, estas infidelidades. Há uma pessoa que está a fazer a vidinha dela, que é o marido. Está a fazer a vidinha dela, a pessoa, não é? O marido está a fazer a vida dele, vai tendo, segundo ela, estas relações extraconjugais.
Que nem sequer afetam o casamento, ou quando afetam é positivamente.
O que não é estranho.
As pessoas... Não é? Eu acho estranhíssimo.
Não é?
Pois não, porque a nossa mente é muito esquisita.
Porque aquilo que se procura fora de uma relação, o facto de se querer procurar coisas fora da relação, não significa que a relação esteja má. Significa que provavelmente a relação não tem aquelas coisas que para aquela pessoa naquele momento são importantes. Ou a pessoa deixa-se ir atrás, não é, dessa fantasia. Aliás, ela até diz aqui uma frase que eu acho que é um bocado voz corrente em relação às infidelidades, com a qual eu não concordo, porque ela diz: houve momentos da nossa vida em que naturalmente estivemos mais afastados e naturalmente as coisas aconteceram. Eu não sei se é assim tão natural, porque é o que ela diz, comigo nunca aconteceu.
Pois.
Portanto, é a prova de que não é assim tão natural. É natural para algumas pessoas, não será para outras. Quando as pessoas se afastam, o envolvimento com outra pessoa é só uma hipótese. Não quer dizer que seja o caminho para toda a gente. Não é taxativo.
Claro.
Tipo, eu agora estou mais afastado do meu parceiro ou da minha parceira, ou andamos a discutir, ou estou aqui na dúvida, ou se calhar já não gosto tanto dela, então naturalmente vou-me envolver com outra pessoa. Não, isso pode ser assim. Ou então naturalmente a pessoa pode tentar trabalhar na relação, pode se separar, pode abrir a relação, há várias opções. Esta é só uma delas. Mas de algum modo convencionou-se que quando a relação não está bem, então entra uma terceira pessoa. E de facto eu não digo que seja, eu sei que é comum, mas não é taxativo. Para mim não é taxativo. Eu acho que isto não é sobre eles afastarem-se ou não se afastarem, porque até por outra contradição, ela diz que eles agora estão bem e ele continua com relações extraconjugais.
Sim, pois.
Portanto, uma coisa não tem a ver com a outra. Eu acho que nós hoje em dia falamos muito sobre, ou começa a falar-se agora sobre estas novas formas de relação, não é? Sobretudo sobre a monogamia. Eu costumo, e aprendo e tenho aprendido muito com um tipo que vejo, que costumo segui-lo no Instagram, que é o Peter Castro.
Adoro, sou fã, sou
mega
super fã.
Adoro. Gosto muito, rio-me muito com ele. Rio-me muito com ele. Ele consegue conjugar ali um conjunto de características que eu muito aprecio, que é, para começar, tem uma pronúncia que eu adoro, mesmo carregada.
Muito carregadíssima, sim.
É um homem bastante inteligente. É um tipo que diz muito palavrão. Como eu, não aqui, e eu gosto muito. Acho que não, as outras palavras não substituem os palavrões. Se a pessoa diz um palavrão, é porque o palavrão é. Aliás, até como diz a palavra, é um palavrão, é uma palavra maior, não é? É uma grande palavra. E além disso, é um homem que não tem medo de ser aquilo que é. E eu aprecio essas qualidades todas e com certeza outras que ele trai que eu não sei. Mas ele fala muito sobre esta questão da monogamia e da não monogamia. E eu acho que, de facto, é um campo muito rico para explorar, sobretudo porque nós estamos cada vez mais envolvidos nestas questões que começam a ser sociais, culturais e também psíquicas, não é? Vivemos assim neste caldo, e é interessante pensar de que modo é que a monogamia entra em causa na formação dos vínculos amorosos. Qual é o papel da monogamia e da não monogamia hoje em dia, nos tempos em que vivemos? Como psicanalista, para mim o que me interessa sempre, independentemente do modo como a relação está estabelecida, se é monogâmica ou não monogâmica, a mim interessa-me o desejo. Eu gosto de pensar em mim como uma reabilitadora do desejo. Aliás, até estou a pensar a fazer uns cartões de visita, dizer Silvia Batista, reabilitadora do desejo. Porque, de facto, as pessoas chegam à terapia muito com o desejo, em geral, muito reprimido. E de facto, se por um lado é a falta que gera o desejo, por outro lado há pessoas que não chegam sequer aí, não chegam sequer à falta, ou a ter consciência dessa falta. E isso de facto faz com que, se nós pensarmos deste modo, não é? Que a nossa saúde mental está na prossecução do nosso desejo, isso faz-nos pensar no que é monogamia e não monogamia, não é? No que é que. Que em si eu acho que é quase um paradoxo. Porque se pensarmos bem, a monogamia, ela é o quê? É uma exclusividade, ela representa uma exclusividade que entra de algum modo em tensão com aquilo que me parece que é a natureza do ser humano, que é não ser monogâmico. Depois, claro, podemos fazer escolhas e ainda bem que as fazemos, ainda bem que temos esse livre-arbítrio. Agora, não acho que seja a nossa natureza, mas que, tal como outras coisas que não são da nossa, que são da nossa natureza, eventualmente a gente também não as faz, não é? Não, com isto, eu não estou a querer dizer, eu não estou a querer escancarar uma porta para a não monogamia. Estou só a querer pensar, não estou aqui a advogar nada. Estou só a querer pensar sobretudo sobre esta perspectiva, sobre como é que o nosso inconsciente lida com esta ideia de um parceiro único. É, porque eu acho que todos nós na nossa vida já tivemos, ou muitos de nós, esta situação de opá, gostamos do nosso parceiro, mas dava ali um encosto, dava ali um apertão naquela outra pessoa, não é? E o que decide dar ou não dar um apertão naquela outra pessoa não é tanto se a relação está boa ou se está má, é uma escolha nossa. Tem a ver com outros aspectos. Não digo que isso não entre em linha de conta, claro, mas eu acho que tem a ver com outros aspectos. Eu acho que nós, sobretudo as mulheres, temos esta ideia do, se a gente deixar o homem sempre satisfeitinho, seja lá isto que for, não é? Mas normalmente isto leva-se para o sexo.
Sim.
Se a gente deixar o homem sempre satisfeitinho,
Ele não faz.
Ele não vai estar com outras mulheres. Epá, isso é uma grande falácia. Isso não é assim. É perguntar a qualquer homem que seja honesto, não ao nosso, mas a outros, a amigos, porque o desejo quer sempre algo mais, não é? Se o desejo vem da falta, quando a gente vive esse desejo, há sempre outra falta para alimentar o mesmo desejo, não é? Eu acho que isto é que é profundamente da natureza humana. E portanto, estes serial, como é que se chama? Há uma expressão para isto. As pessoas têm constantemente casos. Há qualquer coisa que eles procuram, que até pode estar nas relações ou não, mas há um diferente, há um outro, que não é o corpo que se conhece, que não é a pessoa que se conhece. É na diferença. Que, neste caso, que nasce o desejo. E não
no,
só,
no
mas
proibido também, no proibido, secreto.
Justamente na ai, como é que se, qual é a palavra? Ai,
provavelmente
não queiram ter menopausa. Ai, brain fog. É na transgressão.
Sim.
É na transgressão também, que muita gente se agiganta e que o desejo fica ali acoplado. E portanto, eu tendo a ver a monogamia como mais uma construção social do que propriamente outra coisa. Agora, mesmo sendo uma construção social, eu acho que ela pode ou limitar ou ampliar a intimidade, não é? Porque é de facto um paradoxo, porque parece que a monogamia é assim como uma espécie de promessa de segurança. Se tu tiveres sempre comigo, a gente vai estar sempre bem. Não sei se é assim, não sei bem se é assim. E eu acho que é interessante pensar se a exclusividade sexual e emocional realmente contribui para o nosso desenvolvimento pessoal, individual, ou se de facto vai criando um desejo e uma curiosidade por novas experiências, não é? Tipo, quanto menos liberdade tens, mais vontade tens de sair,
de transgredir.
Acho que depende muito de como isto é falado e de como isto é tratado entre os casais. Não é tipo pôr um garrote e umas palas nos olhos e também não é escancarar tudo. Eu acho que muitas vezes a monogamia até pode surgir de um medo da solidão, não é? Do medo de, não é? Em vez dela ser de facto uma escolha mais espontânea, mais orgânica, ela pode funcionar como uma defesa contra o medo, contra o abandono, contra a perda. E porquê? Porque ela, não é, sugere este apego a uma só pessoa. E portanto, muitas vezes pode ser uma forma de escapar a uma certa insegurança existencial, não é? Há muitas pessoas assim que ficam com a mesma pessoa anos e anos e aquilo já não é nada, e já não há nada ali, não é? De passional, muito menos. Mas a pessoa está ali. E é interessante perceber, e diz-se monogâmica, portanto é interessante perceber se isto vem de facto de uma convicção de que a monogamia é o melhor para ela, ou se vem mais de uma convicção de que, bom,
um desamparo,
não é? Tipo, eu estou aqui, se calhar não arrasmar ninguém, deixa-me ficar aqui. E portanto, neste sentido, eu acho que limita a riqueza da nossa vida e este desenvolvimento interno, neste sentido, limita, não é? E portanto, eu acho que sendo o desejo mais dinâmico, não é? Mais múltiplo, há sempre uma certa negociação. Eu acho que quem está em relações longas sabe o que é isto, não é? Uma negociação entre o desejo pessoal e o compromisso com o outro. E eu acho que, regra geral, o desejo tende a ser contido, não é? No sentido até reprimido. Para que a relação se mantenha. E aqui acho que há que ver caso a caso. Acho que, se calhar, de uma maneira geral, esse é o compromisso que as pessoas têm uma com a outra, e acho que o devem manter. E acho mesmo que quando querem mudar as regras do jogo, isso tem que ser falado. Ou quando há uma coisa que não está a correr bem, isso tem que ser falado. A solução, não, para mim, acho que não passa por tu não me estás a dar o que eu quero, ou eu não estou feliz aqui, vou à volta.
Dar umas voltas.
Exato. Vou à volta dar umas voltas e vou ver o que é que se passa ali.
Sem que tu saberes nada.
E eu acho que se a monogamia for encarada como uma coisa mais criativa, ela pode jogar a favor de uma certa inventividade, de uma, de, no sentido de manter o interesse e de manter o desejo. E portanto, em vez de vermos a monogamia como um dever, como um imperativo moral, que é, esse é que eu rejeito, ou como uma imposição social, de algum modo, a monogamia também serve para organizar as pessoas em sociedade, não é? O casamento serve para isso, uhum. A monogamia serve para isso. Eu acho que a monogamia também pode ser um espaço para uma reinvenção contínua da relação, que é difícil, é, quando as relações são longas, mas eu acho que é possível nesse casais assim.
Portanto, o que é que tu achas que esta nossa ouvinte pode fazer?
Olha, eu acho que...
Para já ela pode pensar se isto realmente a incomoda
ou, não.
Ou
eu
se
acho
a
que...
ideia.
Sim. Eu acho
é
que ela
incomoda.
Podia fazer assim: tirava um print da mensagem que enviou, ou fazia aqui uma transcrição da tua leitura da mensagem, e depois lia várias vezes em voz alta, para ela perceber as suas próprias incongruências. E talvez isso a possa ajudar a pensar sobre o que é que está a gerar esta confusão, porque a mim parece uma mulher que se deixa ficar um bocadinho na sombra, digamos assim, deste marido, não é?
Uhum.
E está a pôr, parece que ele é que é um mauzão, não é? Que tem estas relações fora do casamento. E ela, primeiro em quer saber e tal, mas afinal está a destruí-la. Portanto, eu diria que eu faria isto: ouviria esta mensagem ou leria esta mensagem várias vezes, perceber onde é que lhe está a tocar,
onde é que está a doer.
Eventualmente falar com alguém em quem ela confiasse, uma amiga, e tentar perceber o que é isto do não consigo confrontá-lo. Vai dizer que sou louca e ciumenta. E qual é o problema dele dizer que ela é louca e ciumenta? Não é? Qual é o problema? Ele pode dizer o que ele quiser, não é? Isto nos casais, como em tudo, as pessoas lidam com os seus interesses, não é? Trabalham pelos seus interesses. O interesse dele, pelos vistos, é continuar a ter estas relações. Se quando ele diz eu estou contigo, não é? Porque quero, eu não tenho dúvidas que ele quer. Não tenho dúvidas que ele quer é continuar nesta situação,
uhum.
Que é ter esta mulher em casa, que até pelo modo como a mensagem está descrita na minha fantasia parece uma mulher algo apagada face a este homem, e quer continuar a ter as suas cenas,
uhum. Não
é? Só qual é que é o problema? É que quando ela achava que era assim, achava que ele tinha outras relações, está ok, parecia uma coisa lá longe. A partir do momento em que ela descobre, ela não tem como fingir que isto não está a acontecer, e é por isso que a está a destruir. Não é tanto o facto de ele ter as relações, é o facto de ela saber.
Pois.
Porque ela até diz, ela gostava de achar que as pessoas não são monogâmicas, ela gostava de achar que isto não a chateia.
Uhum.
Mas chateia. Porque uma coisa é a hipótese, outra coisa é o facto consumado.
Eu não sei se a chateia... O que é a chateia? É imaginá-lo com outra pessoa, ele com outra pessoa, ou dela estar a ser enganada por ele? Não é? Dele mentir e dele se aproximar tendo esta relação. É uma mentira, é um engano, ela está a ser enganada. Não sei qual das uhum. duas é que ela... é que lhe dói mais.
Sim. Pois, sim. Eu acho que ela, no fundo, está a assistir a isto tudo, não é? Ela está a assistir de camarote às mentiras dele,
sim.
aos enganos, eventualmente quando ele diz que vai para aqui e não vai.
Isso deve doer mais do que a ideia do corpo dele com outro corpo.
É, porque isso ela já sabia,
sim.
que acontecia. Portanto, o que a está a chatear é que isto agora não está longe.
Está a acontecer agora.
Está a acontecer agora, in real time, e ela está a assistir a tudo.
E ela a ver.
E obviamente, imagino.
E sem conseguir dizer-lhe: olha, atenção, eu estou a ver o que é que está a acontecer.
Sim, mas repara, ela não consegue, porque como ela diz, eu não quero terminar o meu casamento.
Pois.
Eu acho que a dúvida aqui é: eu vou fingir que isto não está a acontecer, e porque eu não quero terminar o meu casamento. E portanto vou fingir que as mentiras que ele está a dizer,
fingir que acredito.
Exato. Ou vou confrontá-lo, independentemente disto, não é? E porque isto, não, isto está a dar cabo de mim, não é? Mas estas coisas e ou dão sempre merda. Normalmente são as duas situações que a pessoa não quer, não é? Portanto, aqui realmente valia a pena uma conversa dos dois, que é: olha, eu sei que isto está a acontecer, o que é que se passa? Porque é que tu tens tantas relações fora? O que é, é um problema da relação? A gente sabe que não é, mas pronto. É um problema da relação? Sou eu? Não gostas de mim? Queres ficar comigo? O que é que encontras fora que não há dentro? O que é que encontras fora que provavelmente nunca vai haver dentro?
Uhum.
Imagina que ele diz: pá, eu preciso de variedade. Estou a inventar, não sei. Preciso de variedade. Eu gosto
de aventura.
Preciso de aventura. Eu gosto desta coisa da conquista. E isto, obviamente, ela não lhe vai poder oferecer, não é?
Claro.
Porque ela está conquistada à partida, em teoria. E, portanto, aí cabe-lhe a ela pensar: então o que é que eu quero? Eu consigo viver com isto? O meu casamento, o resto do meu casamento é bom o suficiente? Quando ela diz que estão num bom momento, o que é que isto quer dizer? O que é bom?
Pois.
O que é que está a ser bom?
O que é um bom momento para esta relação? É a ausência de conflito?
Pois. É como é ela não o chatear.
É romantismo?
Pois. Ela aqui não explica, não é?
Sim.
Porque ele diz: talvez porque me estou a perceber dela a acontecer, dela a relação, porque percebo as mentiras e porque o percebo cada vez mais próximo de mim, o que parece uma contradição. É uma contradição, mas que lá está, se procurarmos, se perguntarmos a qualquer homem honesto, talvez ele consiga explicar. Que não é tanto uma contradição. Eu acho que os homens conseguem.
É o quê? Está, eles a compensar? Conseguem... Está a compensar?
Não, ele gosta da mulher e também gosta de sacar outras tipas, percebes? As coisas não se misturam. Eu acho que nisto as mulheres são muito mais pragmáticas neste sentido. Pelo menos é do que eu tenho ouvido, da minha própria experiência e do curso dos casais. Uma mulher, quando tem uma relação extraconjugal, estou a generalizar, ok? Uhum. Regra geral, aquela relação já acabou.
Uhum.
Até porque o casamento até pode continuar, não é? Mas aquilo que a liga àquele homem já foi. E ela está só ali a ver quando é que é o momento para sair. E sai. Com os homens eu acho que isto não é tão assim. As coisas são muito mais compartimentadas. As mulheres, os homens são um bocadinho mais infantis nesta coisa, não é? Como falámos no outro dia, é a pila, se a pila está bem, se a pila está mal. São muito sensíveis e suscetíveis ao interesse feminino, não é? É esta coisa do flerte, esta coisa do interesse de uma mulher por eles, de poderem ser cortejados, de poderem cortejar. Não, isto é qualquer. Não quer dizer que as mulheres também não gostam. Gostam, claro que sim. Mas o modo como operacionalizam a coisa e depois o resultado a que se leva, acho que são coisas diferentes. Acho que os homens conseguem muito mais estar numa relação como parece que está esta e estar bem com a sua mulher e terem ali uma ou várias. Relações à volta. Que não têm que ser relações robustas, não é? Às vezes podem ser encontros aqui e ali.
Uhum.
Podem ser coisas mais pontuais. Mas mantêm-nas, damos os lados, e uma não implica com a outra. Está muito bem com a sua esposa e também está bem nas bicadas que vai dando. E está bem nas bicadas não significa que esteja mal com a esposa. Quantas de nós mulheres já conhecemos amigas, ou temos amigas, ou conhecidas, que estão em relações com homens casados há anos?
Ah, sim.
E depois, quando ele passa mais tempo com essa pessoa, não é? Com outra, começa a haver uma esperança do não, ele está bem comigo, como é que ele pode estar bem com ela? Porque ele, no outro dia ouvi, ele dorme no sofá há anos. Como é que ele está bem com ela? Porquê é que ele não se separa? Porque são coisas diferentes. Não cabe na cabeça de uma mulher dormir num sofá durante anos e continuar nisso.
Claro que não.
punham logo a andar ou ia-se embora se pudesse. Com os homens não é bem assim. Tem a sua familiazinha, tem a sua mulher barra mãezinha em casa. Estás a ver? E para ser posto em causa, tem que ser assim uma coisa, uma loucura que o apanhe na curva do outro lado. Se a coisa for morninha, ela vai, ela pode durar durante anos. Porque é morninha e não põe nada em causa. Ele consegue equilibrar ali os pratos. Estou completamente a generalizar, mas lá está.
Mas eles não há ali um sentimento de culpa, olharem para a mulher e pensarem, caramba, eu estive há 5 minutos.
Pode haver.
Ali num hotel, ou seja, onde for, com outra e disse-te que ia tomar café com um amigo. Estou a enganar. Não há ali.
Pode haver.
Isso não corrói.
Ah pá, pode haver, mas eu acho que.
Não deve dar paz de espírito.
Pois não, mas há, olha, valores mais altos se levantam. Não é? ao mesmo tempo que não dá paz de espírito, há outras coisas que contrapõem. Que são mais fortes do que não haver paz de espírito. Que eu também não consigo perceber o quê, que eu acho que a paz de espírito é a coisa mais importante da vida. A seguir à saudinha. Mas.
Gostam tanto da mulher e dizem: olha, agora vou à tarde, vou jogar pádel com não sei quantos. Uhum. E depois vai para um motel qualquer. Não custa, não
acho
é?
Eu acho que, na verdade, gostam mais deles do que gostam delas. De ambas, dos lados. De ambos os lados. Gostam mais deles do que gostam delas. Mas gostam daquela relação. Gostam delas o suficiente para estar naquelas relações. Mas, na verdade, olha, não sei, se calhar gostam das mesinhas deles. Gostam daquela vida, gostam da relação. Não é? E gostando da relação, também é gostar da pessoa. Agora, é outro tipo de compromisso, não é? É outra coisa. Talvez não seja o tipo de compromisso que tu tens, que eu tenho e que se calhar a maioria das pessoas tem. Mas olha, cá há muita gente a ir à volta. E podem ser coisas pontuais ou acontece uma vez e pronto. E há outras que duram anos. Anos.
Uhum.
Anos.
Eu estava a ver no outro dia, estava a ver uma série que acho que é Tell Me Lies ou uma coisa assim. Em que há um professor que de vez em quando vai para a cama com adultos, professor universitário, com alunas. E então há uma aluna que se apaixona pelo professor e ele tem uma relação extraconjugal. Ele é casado com outra professora da universidade, professora dela também. Portanto, ela tem esta relação com o professor e vai ter com ele a casa dele e estão na cama. Ele vai tomar banho e de repente a professora chega mais cedo a casa. A mulher dele chega mais cedo a casa.
Mas estavam na casa dele?
Estavam na casa dele, na cama deles. E a mulher chega mais cedo a casa e apanha ele a tomar banho, não se apercebe. E ela fica aflitíssima, não é? Porque vai ser apanhada com as calças na mão, literalmente. E a mulher diz: ah, desculpa. E vai falar com ele e diz: ela está a sentir-se desconfortável, coitada. Então o quê? Eles tinham uma combinação, que é, ele podia fazer o que quisesse. Tinham esta relação. Ela sabia que ele andava com uma aluna e sabia até que aluna que era. E a miúda é que se sentiu traída. Depois ela estava furiosa. Por isso há casais assim, não é? Que têm estas combinações. Sim. E até falam dos casos que têm.
Sim, isso eu acho que já é demais.
É esquisito.
Isso eu acho que já é demais. Há uma certa higiene que é preciso ter também nisso. Mas acho que...
Mas há fantasias assim?
Então não há. Olha, professores com alunas.
Pois.
Não é? Até se diz um escritor que eu gosto muito, que é o George Steiner, dizia que uma aluna apaixonada aprende melhor. Eu por acaso acho que é verdade. Uma aluna apaixonada aprende melhor, porque quer mostrar as suas penas.
Sim.
Para o professor, não é? E um professor, se calhar ao contrário, não sei, um professor apaixonado por uma aluna, ou envolvido, ou atraído, se calhar também ensina melhor, sabe-se lá. Mas acho que há casais que têm essas características. E fazem disso, lá está, uma coisa que expande. O meu ponto é, e isto vale para esta mensagem também: tudo o que for para expandir a intimidade do casal, eu acho que deve ser falado e eventualmente posto em prática. E isso está mais, para mim, tem muito mais a ver com o que é que serve àquele casal do que o que é que serve aos outros, à sociedade, ou às regras, ou à moralidade. A monogamia pode servir de facto para, para o casal se tornar inventivo, criativo, e isso enriquecer a intimidade do casal, mas o inverso também. Agora, não pode é ser estas gigajogas. O que eu acho foleiro é mentira.
É um engano. É. Sim.
Eu percebo que essa, nesse exemplo que estavas a dar, eu percebo perfeitamente que ela se tenha sentido enganada. Claro. Porque repara, o casal sabia o que se estava a passar, mas ela não. Ela tem todo o direito de se sentir enganada, mesmo sendo ela a pivô, porque no fundo ela era ali uma pivôzinha, um bonequinho, uma marionete. Sim. Daquele casal. E da mesma forma que o casal tem direito a saber, não é? Tem direito, não, o casal tem esse acordo, esta pessoa que está na relação tem todo o direito de também saber qual é o acordo. Pelo menos no que lhe diz respeito a
Sim,
ela.
Porque ela dizia, então, mas se tu, mulher, sabia tudo, porquê este, porquê claro, este secretismo? Porquê claro. É que eu não podia fazer nada? Porquê é que não me disseste?
Claro, mas repara, isso é interessante, porque podendo ele viver aquilo de uma forma não secreta, ele escolhe fazê-lo secretamente. Sim. Podemos pensar, é uma hipótese, podemos pensar que o desejo deste homem está ligado à transgressão.
Uhum.
E que não tem nada a ver com a mulher, não tem nada a ver com a amante. O que lhe dá pica é a transgressão. É uma hipótese, não é? Portanto, o nosso desejo, de facto, está ligado a coisas muito diferentes. E nós, conscientemente, e com o nosso super-ego que nos diz, não, uma relação à séria, uma relação monogâmica, e tem que ter estas características, porque é assim que toda a gente faz. Mas o nosso inconsciente faz-nos pássaros para isso. E diz, opá, está bem, mas eu gosto é daquilo.
Uhum.
E quando dás por ti, já lá estás. Não é? Sim. Se não, já lá estás, quer dizer, a pessoa pode sempre dizer que não quer. Mas, e portanto, eu acho que são estas questões mais inconscientes e mais fantasmáticas e que a gente não está a par. Eu acho que isto é que sobre isto é que é importante falar. E, portanto, aquilo que eu sugeri a esta senhora é que, em primeiro lugar, fosse honesta com ela mesma. E perceber o que é que ela quer deste homem.
Uhum.
O que é que há aqui? Há relações também de alguma dependência? Dependência emocional, a gente já percebeu que há, também como há sempre, em graus diferentes. Mas que ela depende financeiramente deste homem. Infelizmente, há muitos casos assim. Ela depende deste homem. Ela não...
Porque é que ela não quer terminar o casamento?
Não é? Porque é que, estando isto a destruí-la, ela continua a fingir que são infidelidades? Não é infidelidades com aspas, é sem aspas. A partir do momento em que o acordo é que a relação seja monogâmica, se ele tem relações fora, é uma infidelidade, não é?
Uhum.
Em termos, usando os termos que toda a gente usa. Agora, é deixar de se enganar ela mesma, pensar, ler e reler e reler esta mensagem e pensar nas suas próprias contradições, não é? Porque ela diz, não entendo... ele está cada vez mais próximo de mim, o que parece uma contradição, entendo, mas ela própria também tem contradições. Portanto, eu acho que é para essas contradições que ela tem que olhar e depois falar com ele e depois estar mais ou menos clara qual é a motivação dela, falar com ele e dizer, olha, o que é que tu queres com isto? Eu sei que isto já aconteceu outras vezes e que está a acontecer agora as we speak.
Uhum.
Pá, não estou aqui para sacar do chicote, estou aqui para entender o que é que queres com isto, porque é que se procura tantas coisas fora, não é? Porque eu não tenho a certeza que queira viver com isto assim, ou eventualmente posso conseguir viver com isto assim ou de outro modo, assim já se percebeu que não, mas de outro modo.
Uhum.
talvez ela se sinta humilhada. Talvez ela não queira viver é com esta humilhação.
Claro.
E com esta mentira.
Claro.
E com isto.
Acho que é mais isso que a destrói.
Pois, acho que viste bem. E portanto, como sempre, não é tanta coisa que está pela rama. A gente tem que ir lá mais abaixo e perceber exatamente onde é que está a doer. Porque acho que, como tu disseste, não é tanto se calhar sabê-lo com outra mulher, porque isso ela já sabe há muito tempo e, pelos vistos, não lhe fez grande moça. É. porra, estás a fazer isto aqui nas minhas barbas? Estás a achar que eu sou estúpida?
Estás a fazer-me de estúpida.
É a sensação que eu tenho desta mensagem, que ele está a fazê-la de parva. Sem ser propositado, porque ele também não sabe que ela sabe, não é? E portanto, era o que eu sugeriria a esta ouvinte: era que para já olhasse para ela e olhasse para estas contradições todas, para estas confusões todas, e para isto que está pouco claro nela. Epá, e depois conversar com ele e perceber se há algum encontro. Mas conversar com ele não tanto no sentido de isto não se faz. Claro. Acho que o que não se faz é mentir, não é? Mas ele está-lhe a mentir a ela e ela está-se a mentir a ela mesma. E portanto é que vai com as mentiras e tentar perceber para onde é que, se isto tem caminho. Acho que era isto que eu diria a esta ouvinte. E que ela, olha, e que ela vá mandando notícias, faz favor.
Sim.
Nós queremos saber.
Ou então chega à conclusão que pode viver com isso e também vai à sua vida e tem uns casos.
E se calhar, repara, a filha já tem 28 anos, é uma mulher. Há uma mulher há muito tempo. Ela tem 46, foi meio nova.
Foi
não é?
Muito nova.
Tem 46, está aí uma mocetona.
Está
aí para as curvas. A filha com 28, esperemos que já tenha saído de casa, se não saiu, que já sair, já chega, não é?
Não, mas faça já. Não há nada que aprenda.
Não, mas esta mulher anda. Olha, que agora estava aqui a ler uma frase. Esta mulher anda ceguinha. No decorrer destes anos de relação, sem que eu suspeitasse nada, o meu marido tem tido relacionamentos extraconjugais. Só há pouco tempo é que tive conhecimento destas infidelidades sem que ele saiba que eu sei. Portanto, chegou-lhe aos ouvidos.
Uhum.
E ela a seguir diz: bom, mas eu vivo bem com isso. Mas afinal não vivo bem com isso.
Pois.
Olha, eu agarrava em mim, percebia o que é que se está a passar comigo. 46 anos, tem uma vida pela frente ainda. E tentava perceber se há caminho aqui para mim. Se há, perceber que caminho é que há. Se não há, é sair da fila. Porque não vale a pena estar numa coisa que nos destrói.
Claro que não. Claro que não. 46 anos.
Oh. É novíssima.
Oh, minha amiga.
Novíssima. Está aí. O que não falta aí. Olha, o que não falta é homens.
Mais ou menos.
Não, pode haver homens que a gente. Pode claro. Não haver homens que a gente goste. Mas que ele usa aí.
Que ele usa as minhas amigas solteiras ou.
Dizem que não.
Separadas, bem-se aflitas.
Sabes que os homens que as são mesmo.
Pois. Então, acho que anda aí muito. Se calhar há um desencontro.
Eu acho que sim, sabes. Olha, por acaso era interessante falarmos sobre isso um dia. Alguém que me mande uma mensagem.
Porque
sobre os desencontros.
Elas queixam-se, coitadas.
Sabes?
Imenso.
É. E os homens queixam-se da mesma coisa com plus. Eu acho que os homens. Uma mulher que seja recém-separada ou separada. Ou mesmo solteira, é uma mulher que hoje em dia, como a vida está, tem que ter um nível de autonomia bastante grande, uhum. não é? Que viva sozinha, que seja autónoma, independente financeiramente. E isso é uma coisa que os homens continuam sem saber lidar muito bem. É uma merda.
Pois.
É uma merda. Porque a malta gajas. Esforça-se para ser melhor, para ser enriquecer a sua vida a vários níveis, para ter uma carreira melhor, para ganhar mais, para ter boas relações, no fundo, pá, para ter uma vida porreira. E depois há sempre um gajo que fica desconfortável com algumas coisas, gosta, não é? Para um lado gosta, mas para outro lado, quando a mulher depois também fica muito autónoma, não acham muita graça.
Uhum.
E isso às vezes até se manifesta de um ponto de vista sexual, do ponto de vista da sua própria potência sexual. Sabes que, fugindo aqui um bocadinho ao tema, antigamente havia muitas queixas de ejaculação precoce. Hoje em dia a queixa que substituiu essa, de algum modo, é o contrário da ejaculação retardada. Ambas têm a ver com uma certa ansiedade performática. Mas eu acho interessante, tenho andado a ler sobre isso, acho interessante esta questão do de onde é que isto vem, não é? Isto tem muito a ver com, sobretudo deste retardar, tem a ver também com o modo como os homens se veem a si mesmo como seres potentes sexuais. E acho que isso não deve ser igual com todas as mulheres. Eu, por acaso, agora estou com um caso assim. E falava-me um amigo meu no outro dia, que tem a mesma questão, que é: se ele está com uma mulher, uma coisa casual, alguém que ele sabe que não vai dar em nada, porque por várias razões não vai dar em nada, e aquilo é uma coisa casual, na boa, não tem problema nenhum. Se ele está com uma mulher pela qual se interessa, que acha que ela é uma grande bomba em vários níveis, não, sim, só bomba, sim, na cama, sim, mas uma mulher com quem ele quer ficar, com um certo grau já de inteligência, de independência, aquilo é uma desgraça.
Ah, sério? Sexualmente?
Sexualmente. No caso dele também é uma questão de retardar, ele não consegue ter um orgasmo. Começou a fazer terapia agora também para ver o que é que se passa aí. Mas acho muito interessante. Acho que de facto a emancipação feminina traz aqui várias questões muito importantes no relacionamento de homens e mulheres, e acho que até estão a ser muito pouco faladas, que têm a ver com estas coisas que não são tão a traço grosso, não são tão aparentes, não é? Mas que estão a acontecer e que acho que estão a zangar muitos homens. A zangar porque é uma coisa incompreensível. E a incompreensão às vezes pode gerar zanga. E acho que isto devia ser falado, sabes? Como já dissemos aqui várias vezes, devia haver alguém a falar pelos homens, no sentido de chamar a atenção para estes pequenos grandes detalhes. Porque isto está a acontecer. As pessoas andam desencontradas, não é só por questões de infidelidade. Isto é o menos. Elas andam desencontradas por coisas que são muito íntimas e que são muito delas, da história delas. E acho que de facto a emancipação feminina tem-nos trazido para uma certa frente da vida. E ninguém avisou os homens que isto ia acontecer, e ninguém os avisa de como é que isto se lida. É? Porque são de facto gerações e gerações e anos e anos e anos das mulheres num outro lugar.
Sim, sim, é verdade. Pois, eles ficam um bocadinho baralhados.
Ficam baralhados.
Olha.
E isto tem que começar nos miúdos da idade do teu. Que é para, obviamente, com uma linguagem e de uma forma adequada a eles, mas eu acho que isto não pode ser. Opá, os adultos já não têm muito a safa. Isto tem que começar lá atrás, nas gerações mais novas, não é? Do que é ser um rapaz, o que é ser um homem. Claro que o maior exemplo, a maior aprendizagem é sempre em casa, mas acho que as escolas fariam um bom trabalho, ou os ATLs, ou quem lida com os miúdos, fazer um bom trabalho de facto. Opá, não é. Acho que isto também está muito preso nas questões do género, que são importantes, mas não são tudo. Porque nem todos os miúdos e os homens baralhados têm questões de género. Aliás, são muito menos. Uhum. E acho que é importante falar sobre isto. É importante falar sobre porque é que os homens acham que têm que lidar com as suas frustrações na relação recorrendo a pessoas fora. Se calhar foi o que viram fazer a vida toda, não sabemos. Mas, enfim, acho que há muitas coisas dos homens que é. Nós cá vamos fazendo o nosso caminho, mas os homens, não. Uhum. Eu acho até que estão. Não acho que estejam a regredir, mas a coisa estagnou, está estagnada. Está estagnada naquilo que vem de trás, e o que vem de trás já não faz sentido no agora. É isto. Votem em mim! Se bem que aqui, só com
algum medo.
Mas com carinho. Porque repara, nós aqui temos muito. Não sei se são muito, mas eu acho que eu tenho ideia que são mais homens a enviar mensagens do que mulheres.
Eu não sei se são mais homens, mas são mais do que eu estaria à espera.
Sim, mas sabes que eu acho que o facto disto ser anónimo e de nós de facto não estarmos aqui para julgar, que eu acho que isso também é importante, mas o anonimato eu acho que é importante.
Claro.
Faz com que os homens. E olha que as coisas que os homens trazem são, eu acho, bastante mais deep do que a das mulheres. Eu não estou a fazer nenhum julgamento de valor, é mesmo, são factuais. Uhum. E eu acho que fico contente que a gente crie aqui um espaço quentinho.
Sim, que eles sintam que, eles sintam que podem também trazer os seus problemas.
Com certeza, com certeza.
Então já está, obrigada e até para a semana.
Até para a semana.
Chaise Longue, não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.